Sou com a doutora Daniela Ribeiro, falando sobre a questão da ONU, da Organização das Nações Unidas, e agora nós estamos assistindo a interferência, o ataque norte-americano à Síria e também a utilização de armas químicas na guerra da Síria pelo governo sírio. O que significa a Organização das Nações Unidas enquanto garantia da soberania das nações e, ao mesmo tempo, a permissão ou não de interferência em uma questão como essa da Síria e o papel do Brasil em relação à questão que envolve não só a Síria, mas o direito internacional? Doutora Daniela, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Qual é o papel que a ONU tem hoje para tentar intervir num conflito como esse na Síria? E qual é o poder que um país como os Estados Unidos tem de fazer uma interferência como ele fez?
Gils, primeiramente, obrigada pela oportunidade. É muito importante falar desse tema, até porque há uma dúvida na população de modo geral, entender o papel da ONU nesse momento, que é um momento crucial para a comunidade internacional. A ONU é muito criticada, principalmente porque ela não toma nenhuma atitude nesse momento, crucial, momento em que é uma flagrante violação de direitos humanos na Síria, mas nós temos que compreender também que a ONU ela tem uma estrutura legal, uma estrutura jurídica. A ONU ela foi uma organização internacional que foi criada em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, e ela foi criada através de um tratado internacional que se chama Carta da ONU. E esse documento traz, na sua estrutura, algumas regras para que haja uma intervenção em um outro país. Então, ainda que a gente entenda e nós entendemos a comoção das pessoas em não aceitar a atuação, a atitude da ONU de estar nessa certa passividade, nós também temos e devemos compreender que há um regulamento por trás e para que um país ele sofra uma intervenção, ele deve violar os preceitos da Carta da ONU, que é a manutenção da paz, nesse caso em especial, e a violação aos direitos humanos, mas para que a ONU tenha autorização de intervir, é necessário que os 5 países membros do Conselho de Segurança da ONU autorizem a intervenção. No caso pontual, a Rússia é um país que faz parte desse grupo de países que é um membro permanente da ONU e ele veta todas as iniciativas da própria ONU para a intervenção, porque ele tem esse poder de veto. E explicando retornando um pouco a 1945, quando é criada a Carta da ONU, os países que são os aliados da guerra, eles tomam uma posição bastante confortável no Conselho de Segurança da ONU, que é um membro, eu digo sempre que o Conselho de Segurança da ONU é o coração da ONU, porque é o órgão que decide essas intervenções. É o órgão da ONU que, no momento em que ele decide essas intervenções, todos os outros 193 membros precisam cumprir essa intervenção. E a votação do Conselho de Segurança, ela depende. Na verdade, são compostos de países membros e países que não são não membros, ou permanentes e não permanentes. E os permanentes, eles têm, são 5, Brasil, Rússia, China, França, Reino Unido e Estados Unidos, e outros 10 países que são eleitos rotativamente de 2 em 2 anos.
É por isso que se fala de uma reforma no Conselho de Segurança, que o Brasil às vezes reivindica uma cadeira permanente também?
Exatamente. Na verdade, acho que o problema maior por trás de tudo isso é a estrutura do Conselho de Segurança. O que nós temos que buscar, e o Brasil também, num papel fundamental, o Brasil já por várias oportunidades teve uma cadeira como membro rotativo no Conselho de Segurança e reivindica uma cadeira permanente, mas o que nós temos que lutar, não só o Brasil, não só nenhum país de forma isolada, mas de forma isolada, mas como um todo, é uma reestruturação do Conselho de Segurança e para que haja um processo mais democrático de votação nessas intervenções que são necessárias em países que não podem, né, controlar eventuais conflitos internos. Nesse caso, no caso de uma intervenção, não há ilegalidade, porque a própria Carta da ONU, da qual o Brasil faz parte desde 1945, o Brasil ele incorporou a Carta da ONU, ele é um membro fundador da ONU, né, em 1945, é importante que haja assim, então, essa reestruturação e que o Brasil faça parte também dessa reivindicação de reformulação do Conselho de Segurança na questão, em especial, da garantia de veto aos membros que são permanentes.
Agora, quando a gente fala dos Estados Unidos, por exemplo, intervindo na Síria, não só na Síria, mas em outros países também, a gente vê, às vezes, o contraponto dos russos não concordando com isso. Uhum. A gente ainda continua tendo uma sequela do que foi a Guerra Fria? A gente continua na mão de grandes potências ou superpotências? A gente está caminhando para isso mudar? Ou ainda está longe o momento de uma reforma na ONU?
Infelizmente, Gilson, qualquer alteração no texto da Carta da ONU exige, né, por mais assim, irônico, né, que seja, exige uma aprovação desses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, a gente se encontra numa situação bastante delicada. Teria que haver um diálogo muito forte entre os países para que essa postura mudasse. E sim, nós temos um painel, um cenário internacional muito diferente daquele de 1945. Portanto, é necessário uma alteração no Conselho de Segurança, sim. E é importante que países como da própria América Latina sejam representados no Conselho de Segurança de uma forma equilibrada, não com uma vantagem de poder de veto de alguns países que, como nós mencionamos, são aqueles que são os aliados da pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, alguns países como, por exemplo, Alemanha, Japão, são países hoje que têm uma representatividade muito grande no cenário internacional e que não necessariamente fazem parte do Conselho de Segurança de uma forma efetiva ou com uma voz mais ativa. Então, nós temos esse descompasso, né? Nós já avançamos muito, mas há, sim, uma deficiência, um problema estrutural na ONU que é necessário se repensar. E ainda que seja inaceitável, né, uma situação de ilegalidade, o que nós temos é uma violação às regras de direito internacional, como a que nós vimos recentemente com os Estados Unidos atacando a Síria. Essa situação, ela viola as regras de direito internacional, mas isso acontece porque há uma resistência, como a gente mencionou, da própria Rússia. Na verdade, a Rússia é uma grande aliada, né, do Bashar al-Assad, que é então o comandante, presidente ali da Síria. E nós temos então esse cenário que é bastante engessado, né, e os Estados Unidos, né, e também os seus aliados acabaram então por violar, né, as normas internacionais. Então, estruturalmente, nós temos um problema de violação de regras de direito internacional, mas o que nós temos que corrigir é um pouco, né, tá um pouco atrás, que é justamente essa composição do Conselho de Segurança, que é bastante engessada, que não necessariamente representa o atual cenário político, econômico, geopolítico, né, do mundo, e é necessário, sim, uma reestruturação, mas não é algo que, infelizmente, nós não enxergamos isso, né, não enxergamos que essa fase chegará de uma forma pacífica, dialogada e em breve.
Acho que tem algumas questões internacionais hoje que o mundo vê pelos meios de comunicação, como o processo de imigração, a contenção de imigrantes. Aí o Trump é quase sempre visto como aquele que tem a saída radical, não é só ele, na França, por exemplo, já teve tendências de extrema-direita nisso, os ingleses saindo, inclusive, da comunidade europeia. E a gente tem o problema da mão de obra escrava, que existe uma produção extensa de mão de obra utilizada quase que de forma escrava para a produção de bens mundiais, bens internacionais, como na China e na Índia. Isso passa pela questão da ONU também? É uma discussão que passa um pouco por isso? Quer dizer, a ONU deveria intervir mais nisso? A gente tem dificuldade de ter a garantia de direitos dos seres humanos, direito universal do homem por causa da ONU, ter essa limitação?
Novamente, todas as questões que envolvem problemas cruciais passam pelo Conselho de Segurança. E, inevitavelmente, como nós acabamos de falar, há interesses. Né? É difícil acreditar que em 2018 ainda a gente enfrenta situações em que as pessoas tiram vantagens de outros ou se aproveitam, né, de situações, até as grandes empresas multinacionais, não vamos generalizar, mas isso acontece. E muitas vezes a gente enxerga e vê uma crítica muito acentuada, né, a ONU pela falta de atuação, mas novamente nós nos esbarramos em instituições, e o Conselho de Segurança é o principal, como eu falei, é o coração da ONU e é quem dita as regras. Então, fatalmente, outros problemas, que não só uma questão de guerra, acabam se desdobrando, acabam, né, se tornando também um problema global.
Né? Pelo que a senhora fala, é como se eu pensássemos o seguinte: a ONU tem limites, mas sem ela a situação seria bem pior.
Justamente. É o que eu falo também, né, eu sou professora de Direito Internacional, falo muito para os meus alunos que é importante a gente apontar o dedo para os vilões certos. Né? A ONU, ela tem seus defeitos, tem muito problema estrutural, mas ela tenta fazer e faz na medida das atribuições que são dadas a elas e também de acordo com as possibilidades e a legalidade da Carta da ONU. Então, a ONU, ela não pode, por exemplo, intervir em um Estado sem autorização do Conselho de Segurança. Essa é a regra da Carta da ONU. Se ela tivesse uma atuação dessa, sim, ela estaria violando, assim como os Estados Unidos violou, a soberania da Síria. Então, para que as limitações, né, na verdade, legais, instituídas pela própria Carta da ONU, que é o ordenamento jurídico, né, dessa organização internacional, são os limites dela. Então, se ela não faz mais, é muitas vezes porque não há uma autorização para que isso aconteça.
Professora, muito obrigado por essa conversa com a gente na CBN.
Obrigada, eu agradeço e fico à disposição.